Quando nós trabalhamos o elemento das escolhas e observamos ao longo da historicidade de uma pessoa como isso participou da vida delas, em inúmeros casos nós temos acesso à formação epistemológica das escolhas. Por exemplo, algumas pessoas, pela educação, pelo contexto, por tudo que viveram, passaram por eventos que fizeram com que elas se afastassem de uma maneira, das escolhas em primeiro plano. Então, são pessoas que, quando há algo que precisa, que pede pela escolha direta, por um caráter diretivo delas, elas recuam. Delegam esse papel a outros, ou à base categorial, ou a outras pessoas, ou a um contexto em andamento, ou deixam que as coisas se processem naturalmente conforme o curso que podem tomar. É assim que elas optam por lidar com isso. Claro, não deixa de ser uma escolha, não é? Mas elas se habituaram a isso. Na historicidade destas pessoas, às vezes encontramos pontuações muito pesadas, familiares ou instituições onde elas viveram, colocando para elas que o peso de escolher, a gravidade de escolher, a proposição, a sentença ligadas a castigos e outros elementos, que fizeram com que, infelizmente, a pessoa se afastasse destes elementos. Para outros, não é assim. Outros são chamados, e mesmo quando não é a questão da escolha, eles se colocam na forma de escolhas. Parece que tudo na vida gira em torno disso para algumas pessoas. Estávamos acompanhando o filme Lorak, filme de todo ele construído em língua basca, no qual os cineastas do País Basco nos colocam diante de uma proposição. Uma mulher de meia idade, em seu casamento, em sua vida, passa a receber flores. Flores que são entregues na casa dela, lindos lírios coloridos, lilazes, rosáceos, brancos, vermelhos, emoldurados às vezes por pequenas plantinhas, pequenas flores que parecem astromélias. Essa mulher passa a receber. O marido fica intrigado. Em um dado momento se irrita, vai com ela à floricultura, saber quem é que está fazendo isso. Conversa com a esposa, fica intrigado, muito desconfortável com isso, tenta jogar fora. Ela diz que não, que independente de qualquer coisa, são flores. Ela não vai jogar flores fora. E se cria uma situação. Junto a isso, vemos uma muito curiosa história paralela de um homem com sua esposa, a mãe deste homem intrometendo gravemente no casamento dele, o acidente fatal que ele sofre. Essas histórias vão se encontrar. Estas histórias constituem a mesma face de uma história, apenas contada em tempos diferentes. Vamos acompanhar, vamos ver o que nos aguarda e vamos aprofundar os nossos estudos. Eu vou partilhar a tela com os senhores. Logo após o acidente que houve, nós vimos que a Anne vai até o local do acidente daquele homem e coloca, repousa flores lá. Depois retorna para casa. Vamos acompanhar a obra. Opa.
Samuel?
Ora, a Anne recebia flores, não era assim? Alguém anônimo enviava até a casa dela essas flores. Ela recebia. Ficava intrigada, ficava feliz, envaidecida. Mudou a vida dela. Ela começou a observar ao redor o mundo e outros elementos. Agora a Anne reproduz esse discurso. É ela quem oferece flores. O que houve com ela? Ela acha que era este homem que mandava flores a ela? Ela elegeu alguém para mandar flores? Para além dos discursos que fizemos ontem, agora nos aprofundamentos precisamos tratar de alguns elementos ontológicos, alguns elementos metafísicos ligados a fatores volitivos, fatores de buscas, em relação as escolhas. É usual que o homem renascentista, que o homem pós-renascentista, e que ainda na nossa época, entenda muitas vezes que é ele quem propõe, ele quem escolhe. Quando escolhido, ele tem elementos de diálogos, etc. Você é escolhido lá na firma onde você trabalha para um cargo de chefia, de gerência, algo assim. No entanto, para além disso, nós podemos ser escolhidos por nossas escolhas? Elas têm um papel como esse? Elas podem se personificar, por assim dizer, a ponto de elas elegerem quem no repertório existencial elas acolhem, sendo que esse alguém pode ser nós, pode ser um eu? Como isso é possível? Neste filme temos um dos exemplos dessa possibilidade. Vamos traduzir isso em português, vamos colocar em letras bem simples esse elemento. Ao receber flores, foi uma decisão dela, foi uma escolha dela, ela podia ter parado com isso. Bastava ligar para a floricultura, que ela sabia qual era, e dizer, por favor, não quero mais receber essas flores. Suspendam. E não receberia mais. Poderia ter feito outras medidas, não é? Mas a escolha dela foi: eu aceito as flores. Flores que eu não sei de quem são, mas estão vindo para mim. Pode ser até um engano. Eu aceito as flores. Bem, isso por si só, essa decisão, essa escolha, gera outros elementos, vários. Por exemplo, alguém fica feliz em algum lugar. Alguém se sente respondido em algum lugar. Isso gera novas escolhas. Algumas morrem no caminho, outras evoluem, outras desaparecem. Algumas destas escolhas que surgem como fruto da escolha dela de receber as flores, pode eleger a própria moça como um novo elemento. Por exemplo, a mulher, a esposa daquele senhor que se acidentou naquela curva em um dia de chuva e perdeu a vida, pode escolher esta moça, que ela descobriu que coloca flores lá para o marido falecido, no local onde ele faleceu, por alguma razão. Ela pode ter escolhido esta pessoa como uma amiga, como alguém com quem ela tem vínculos afetivos ou de outra ordem. Uma escolha que gera, em sentido contrário, movimentos no sentido oposto, os elementos que apontam agora para ela. Não necessariamente em sentido contrário, né? Isso é apenas uma imagem, pode ser sentido de consequência, de desenvolvimento. Na nossa sociedade, o aparelhamento para seguirmos esse esses desdobramentos, ele é muito pobre, ele não é rico, por inúmeras razões. Uma delas é que a complexidade desses processos impede esses acompanhamentos em boa parte dos casos. Por isso, muitas das vivências que temos, que às vezes são frutos de escolhas que fizemos, que geraram escolhas, e essas escolhas, por sua vez, muitas vezes se reportaram diretamente a nós, isso causa em alguns perplexidade, a ponto de eles dizerem: eu não tenho nada a ver com isso que se passa. E às vezes eles têm muito a ver com isso que se passa. No caso desta moça, por exemplo, se não tivesse jamais aceitado flores, esses elementos sequer estariam perto dela, muito provavelmente. Outros talvez estivessem. O Milor Fernandes, em três partes que eu separei em sua obra, em seus poemas, uma foi musicada por Fagner. Ele conta assim: observem como o elemento da escolha retorna. Okay? Eu escolho e sugero uma série de elementos, e algumas escolhas me escolherão de volta. Um pé na terra e outro no vento. Solto no espaço de um pensamento, no olhar, o negro, a íris do sofrimento. Eu vou ao encontro do meu momento, com alguém que vem, na vida em frente, e eu não sei quem. Esperança verde outrora, gera rosa, que eu já vou embora. Pois a mão que estende-se é a mão sofrida do amor que chega, já de partida, no corpo a ânsia da despedida, o pão da morte no chão da vida que vai e vai e vai. Não é a única vez que o Milor nos brinda com uma história que serve de exemplo ao que estamos trabalhando. Vejam como elementos de escolha que geram elementos diversos e que retornam para a pessoa, e ela às vezes acha que nada tem a ver. Olhem, este poeminha social é o título. Mesmo dito com cuidado, sem qualquer provocação, entre aspas, de gosto não se discute. Isso traz logo uma discussão. E por último, uma das vezes em que o Milor, e são tantas as vezes que o Milor pesa para cima da filosofia, o Milor Fernandes se divertia muito com os filósofos. Aparentemente ele não apreciava a filosofia e tinha uma série de restrições a ela. E, no entanto, profundamente ele era um filósofo, Milor Fernandes, não é? Em sua obra. Vejam um exemplo disso. Metafísica do conhecimento, como um exemplo do retorno no qual escolhas nos escolhem. O corte epistemológico já foi epistemológico. Sangra em tudo que é lógico. O epistemologista sabe que só sabe que ele não sabe. Uma alusão direta a Sócrates. Pois conhecer o conhecimento é achar que sopro é vento. O epistemólogo diferencia o que está do que é e do que existe. Não é triste? Não é fácil, no dia a dia, comprar epistemologia. Não tem no supermercado, nem no banco que está aí ao seu lado. Ou seja, a metafísica do conhecimento em Milor Fernandes é algo que traz um elemento da interrogação, não da resposta. A escolha que nos escolhe muitas vezes virá apenas como uma interrogação. Teremos que decidir, então, o que fazer com ela, a partir do desconhecimento de sua natureza. Como é possível isso? Isso é possível pela nossa historicidade, pela nossa estruturação. Nós saberemos se tal resposta, tal contrapartida tem acolhida, tem aceite em nós. Nem sempre isso dependerá apenas de nós. A história da humanidade mostra que muitas vezes não. Vamos prosseguir um pouco mais essa obra cinematográfica que estamos vendo lá do País Basco. Uma linda obra, falada toda em língua basca.
Cachorro.
Somos?
Um, dois. Volta a chovar, te mantenho, não é isso?
Vai, ora te digo, sei tudo.
Ah, vai?
Senta, sobre quem será, Andrea?
Inhorres.
Não la inhorres. Norbait izango zen.
Tere, esan bat.
Inesati gorritu zea.
Ni ez naiz gorritu.
Non ez ezan ebiratu eso.
Otxe ez gorro paldatzen.
Gorritu ditzea?
Bueno, bale, zuko esatezuna.
Esati jarte zea horrela.
Utsiko jazu aldatzen!
Hane, preocupatzen ere, zioze pasatzea. Ni bakarrik esan dizu gorritu.
Oh, bai!
Jargi dao zurekin izin dala itzein. Beti gauza komentatzeko bildurrak ibili.
Nola nerekin ezin dala itzein? Eh? Zein jaten daun osa telebista ikusten nahi kaso egin gabe?
Ha, terra botazu. Mira, utzingo dugu. Horren izango eta.
Bai, utzingo dugu. Osira arratxena!
Zein zantzan itziti utzi zikiona? Eh? Nizan alnitzan. Telebista pinta zerbait esatik. Dena barro goratezu. Horla ezin da.
Uma das formas de compreendermos escolhas do ponto de vista da clínica, principalmente aquelas escolhas que surgem e causam perplexidade a quem está em torno. Né? Você chega ao trabalho um dia, cadê fulano? Fulano se demitiu, exonerou-se. Mas o que houve? Uma pessoa que gostava do emprego, tinha amigos, tinha toda uma vida, contribuindo para isso, para aquilo, o que pode ter acontecido? Não faz sentido. Sim, essa escolha tomada individualmente e apenas relacionada ao fato parece não fazer sentido. No entanto, uma das formas de mapeamento de escolhas, uma delas, não é a única, mas é uma muito interessante para uma época como a nossa, é observar pequenas escolhas referenciais ao largo do caminho, quanto a uma série de dispositivos que se assemelham àquela que ela tomaria depois. Observem que no filme, Lorek, o John, o roteirista, um dos diretores, ele coloca esta mulher, ela não se dá conta que talvez, talvez, uma explicação, por exemplo, para o marido chegar e ligar a TV e ficar diante da TV, uma das foi a escolha dela de parar de conversar com ele, talvez porque ele não tenha dado atenção, gerando outros elementos e outros e outros e outros. Quando você faz essa pontuação das várias escolhas em vários contextos e observa aquelas que dizem respeito a isso que se passa ali, que é a entrega das flores agora que ela também faz, o que parecia ser absurdo, sem explicação, sem muito muito improvável de conhecimento, ganha uma outra conformação. No livro do Inácio de Loyola Brandão, ele nos mostra inúmeras dessas pequenas escolhas que ele fez ao longo da vida. Inúmeras. Ao observarmos essas inúmeras escolhas, o que temos? Os processos decisórios mais profundos da vida do Inácio de Loyola Brandão. Questões ligadas à política, à cultura, à economia, à educação. coisas que eram tão caras a esse pensador, que são tão evidentes. Vejam, nunca abro uma carta assim que eu recebo. Gosto de curtir a sensação. A carta é sinal de que existimos para alguém. Encontrar o envelope debaixo da porta, lembrem obras de 1987. Encontrar o envelope debaixo da porta dissipa um pouco a solidão. A gente passa a existir. Se vem de pessoas amiga de alguém a quem a gente ama, melhor ainda. Se vem de um inimigo, é curiosa, nos deixa com raiva, irritados, mas provoca uma reação. Não há cartas sem reações, boas ou ruins. Existem também as enigmáticas, etc. Ele conta que um dia que ele recebeu uma carta, que ele fica muito, depois que ele abre, ele fica muito preocupado. Ele diz: "Nossa, mas o que é isso? Uma carta lá dos Estados Unidos, me consultando sobre um assunto, eu não tenho nada a ver com isso, etc." Ele depois nos conta a história dessa carta. Se formos observando essas escolhas do Inácio de Loyola ao longo da vida, não gosta de abrir cartas logo que recebe, a curiosidade quando vai à rua, as pequenas escolhas, os elementos volitivos dele, como ocorrem, passamos a compreender. Lembrem que a escolha por si somente, ela pode trazer em si vários aspectos. Alguns, por exemplo, escolhem com base em erros de interpretação. Outros costumam escolher porque se antecipam ao que ocorre e já colocam com seus prejuízos à frente o que se passa. Precisamos compreender de várias formas esses elementos. Em outro lugar da obra, várias páginas adiante, ele nos conta outras escolhas dele. Saio pela cidade 7 horas da manhã, manhã de domingo. Mas isso é hora de passear? Ou estava emendado? Não, eu tinha deitado muito cedo no sábado, por puro desfastio. E como acordei com um silêncio enorme, decidi circular pelo deserto que é São Paulo, nessas horas. Descobri a riqueza de imagens, fatos, pequenas situações que definem, documentam, são a vida desta cidade. Vida que nem sempre percebemos. E aí, o Inácio de Loyola Brandão coloca algumas das principais poesias existenciais desta obra. Muito bonito que ele coloca. Criança entre grades, gente. Ele conta do restaurante que as pessoas estão lá, o mistério da bisavó, a mãe, imagem, trombadinhas. Veja uma dessas partes, graças à escolha dele. Em frente ao cinema Olido, dois homens ficam trocando socos. Não há ninguém perto. Os dois parecem até cansados. Dão socos e olham em torno, esperando que surja alguém que diga: deixa disso, interrompendo a briga e salve a honra dos dois. Quantas coisas ele observa. A escolha inicial dele de passear domingo pela manhã por uma São Paulo deserta, agora tem esses outros eventos e novas escolhas e novas e novas. Juntando todas essas decisões, nós temos uma espécie de mosaico que habita a alma desta criatura em torno das escolhas. Então, escolhas maiores e definitivas e decisivas passam a ter um alicerce, uma aproximação, não uma exatidão, de compreensão em torno destes elementos. Mas e quando essas escolhas encontram terrenos de dubiedade, de confusão? Elas por si só serão responsáveis por esses fatores? Elas não estão sozinhas. Elas contam com todo o acervo existencial dessa pessoa. Vejam quando ele fala da falta de memória que as nossas cidades têm, especialmente a cidade dele. Ele diz: cidade sem memória. Mas a culpa não é da cidade, é dos homens, que jamais se preocupam em conservar quaisquer dos traços que poderiam documentar épocas, períodos, fases, casas, bairros, edifícios, quadras, monumentos de tempos diferentes. Correspondem, dentro de uma cidade, quase que às camadas geológicas. Assim, um geólogo observando sucessivas camadas do solo pode determinar com precisão a sua idade, a sua história. Numa cidade, a contemplação de diferentes estilos nos leva à documentação de épocas diversas. Acaso a Paulista antiga, Avenida Paulista, não correspondia a um período áureo do café, com as mansões barrocas ou rococós, mediterrâneas ou completamente sem estilo? Eis as escolhas conversando com outros fatores. Deixei algumas outras partes belíssimas aqui deste autor para o final. Mas quem problematiza uma situação como essa de um modo muito interessante é o nosso querido Manuel de Barros, nosso amado poeta Manuel de Barros. Ah, no livro Sobre o Nada que vimos ontem, a explicação lá, a partir de Flaubert. Ele tem essa parte aqui, em que ele começa a fazer um pequeno compêndio, uma, na verdade, um diário, né? E nesse diário que ele faz, ele vai nos contar algumas das escolhas dele. Olhem, vamos aproximar as lentes aqui para em seguida fazermos conversação com esta obra cinematográfica que estamos tratando. Olhem, vocês já sabem que o Manuel de Barros tem uma predileção, sempre teve, pelas coisas ínfimas, pelas coisas mais humildes, pelas coisas caricatas, pelas coisas que a sociedade costuma não dar qualquer valor ou apreço. Ele é dessas que ele mais ama e se ocupa. Formigas, ele escreve. Formiga é um ser tão pequenino que não aguenta nem neblina. Bernardo me ensinou. Para infantilizar formigas, é só pingar um pouquinho de água no coração delas. Achei fácil. Depois, em outro trecho desse diário dele, ele diz: eu queria crescer para passarinho. Eu queria crescer para passarinho. Bernardo fala com pedra. Ele fala com nada. Fala com árvore. As plantas querem o corpo dele para crescer sobre. Passarinho já faz poleiro na sua cabeça. Árvores me começam. Vamos repetir essa frase? As árvores, elas me começam. Uma violeta me pensou, me encostei no azul de sua tarde. Os patos prolongam meu olhar. Quando passam, levando a tarde para longe, eu as acompanho. De fato, prolonga mesmo, não é? O patinho está ali perto, à medida que vai navegando para longe e ele vai acompanhando, o mundo se expande. Bela maneira de expansão de mundo. Hoje completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com as palavras. Minha mãe gostou. O brinquedo é assim, dois pontos. De noite, o silêncio estica os lírios. A questão aqui, como é que as escolhas ocorrem diante dos elementos de dubiedade? Como é que as escolhas se passam quando estamos do terreno? Eu não sei o que acontece. Como as escolhas se determinam quando elas nós nos deparamos existencialmente com o poema mais abstrato, com as ideias que juntas não fazem sentido? É possível, neste terreno de coisas, a angariar elementos suficientes para que a escolha se estabeleça? Isso é possível? Uma resposta para isso é o que os senhores encontram nos consultórios. Muitas das nossas escolhas foram feitas exatamente nestes terrenos pantanosos, movediços, instáveis. Como a escolha pode ser feita diante dessas turbulências? A escolha não deve ser feita diante da sensatez, só que às vezes a sensatez, a serenidade, a firmeza está na escolha e não aquela proposição a qual ela se dirige. A escolha às vezes é, diante de toda essa instabilidade, eu então refaço e vou por aqui, vou por ali. negando, descontextualizando, se afastando. Os riscos são evidentes diante disso. Vamos voltar a esta bela obra cinematográfica e, à medida que vamos acompanhando, vamos fazer novos aprofundamentos em torno disso.
Barkatu insistentzia, baina buruan geratu ia da lehen kontodosuna. Ba, ezagit. Berak bizi zegoen bitartean ez bautzun ezelango seinalerik emon? Beti izango zu zalantzaren bat, ez da?
Zalantza? Bez.
Ha, ez? Baina kasualidadeak egunero gertatzen dira eta behar badaukerrek pertsona izabiz loreak izten.
Bez. Bestela zehati gordeko zuen elekatea.
Berba detzikien zure esanik.
Nire izena jartzen zuen.
Pero igual, topatu zeuen gorde eta gero, aizu ingoia konbueltatzea, zakit. Bolango gauza gertatzen dira, ez da.
Ez, beak izan behar zuen, zen ere katea.
Ba, beze bez. Horrek ez du, ez ebesan gura. Bueno, behar bada bai. Baina behar bada ez. Za?
Ni hemen jetxiko naiz.
Ez, etxera inorango zitut, lasi.
Gelditu kotxea.
Ze?
Gelditu zazu kotxea.
Egon lasai, favorez.
Ni hemen jetxiko naiz, gelditu kotxea.
Lasaitu baita esan, zelaz.
Mesedez, gelditu kotxea.
Zetan zabiz,
gelditu kotxea.
Itzeko atea.
Zer izan da hori?
Observem os movimentos existenciais que ocorrem. Não é? Ah, Lourdes precisava saber o que se passou. Ela ficou intrigada com o que se passou. Ela amava o marido que tinha. A descoberta de que alguém ele enviava flores e continuava colocando onde aconteceu o acidente, para ela é motivo de busca. É uma escolha existencial dela nesse sentido. Ah, no entanto, e eu sei que o que vem agora é bastante discutível, principalmente considerando os dias que são nossos, os nossos tempos, não é? As escolhas parecem ter por si somente a força, uma vez que a pessoa empresta elas um caráter de busca, de empreendimento, de continuidade da vida. Então, desde a profissão, relacionamentos afetivos, modo de ser. Portanto, é dilemático e parece ser até pouco disponente à filosofia constatar que muitas das nossas escolhas ficariam melhores se ocupassem um espaço mais periférico, sem tanta força, que pudessem surgir e placidamente desaparecer como mais um elemento existencial, sem que com isso a pessoa caísse em frustrações, em desistência, em invalidação de espaços vitais, mas a tentativa de tentar tudo saber, tudo descobrir, tudo esquadrinhar, acaba colocando em ruína, inclusive, as próprias escolhas. Muitas escolhas só se sustentam pelo mistério, pelo caráter de desconhecimento delas, pelo eu vou ver o que vai ser. Estou escolhendo para descobrir pelo caminho. Se for esse o caso, é uma tentativa. Isso não parece muito razoável numa época como a que vivemos. O Milor Fernandes, brincando com isso, escreveu aos filólogos a tentativa de tudo mapear, tudo esquadrinhar, tudo regularizar dentro da gramática. Então ele escreve: dedicado aos nossos filólogos nacionais. Podia ter seguido reto. Não quis. Dobrou na quarta-feira. Andando em X, atravessou um terreno, zigue-zagueando. A caminho do galeno, olhando as alfombras, no matizado geral de luz e sombras, o variado genial da patuleia. A luz da lâmpada febeia, mas súbito parou. Titereando, perdido nas encruzilhadas verticais horizontais das ruas palavras cruzadas, e não encontraria a casa do Esculápio, não fosse uma velha analfabeta, que respondeu Larápio e o conduziu à sua meta. Doutor Simplório, respondeu, língua, garganta e palavrório. Ele entrou no consultório inibitório. Tentativa de esquadrinhar, de examinar exaustivamente as escolhas, tornando-as evidentes, cartesianas, explicáveis. É uma das formas de matar e de indisponibilizar várias das nossas escolhas para a vida. A escolha do mistério, a escolha do talvez possa ser assim, a escolha do tentarei. Pode não ter espaço para isso. Em outra parte, o Milor Cervantes escreveu uma dessas parábolas que ele costumava usar para mostrar que o que se considera como razoável e viável, na verdade, é completamente diferente. E considere, então, quanto às escolhas. Esta mulher, a Lourdes, movida aqui a curiosidade, a desconfiança que o marido que faleceu atraía, ou qualquer outra coisa, escolhe descobrir o que houve de fato. Se tivesse examinado os contextos, a vida que teve com este marido, talvez não seria mais interessante permitir e escolher deixar que essas coisas seguissem seu caminho? Em que isso afetava de fato a vida dela? Milor Fernandes escreveu, ele é rico, tem um dinheiro infinito, tem conforto e paparico, mora bonito e não tem pressa, nem é aflito e vive à beça, come do bom, come do melhor, faz tudo o que pensa e que quer, conhece o mundo de cor e pode escolher mulher. Eu sou pobre, sou triste, sou feio, empate na vida, coluna do meio, perdi a corrida, vivo com receio, pois ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Mas, se alguém acha que estou a fim de trocar com ele, estou sim. Eis um dos dilemas da escolha, que só muitas vezes se resolve no caminho do seu desenvolvimento, e não propriamente na eleição dela, escolha. O Manuel de Barros também tem um elemento muito peculiar que nos ajuda a aprofundar isso. Vejam quando ele fala da vida dele e das escolhas que ele fez em torno da vida dele. Eu venho de nobres que empobreceram. Restou-me, por fortuna, a soberbia, com esta doença de grandezas, dois pontos. Hei de monumentar os insetos. Cristo monumentou a humanidade quando beijou os pés dos seus discípulos. São Francisco monumentou as aves. Vieira, os peixes. Shakespeare, o amor. A dúvida, os tolos. Chaplin monumentou os vagabundos. Com esta mania de grandeza, dois pontos. Hei de monumentar as pobres coisas do chão, mijadas de orvalho. Manuel de Barros. Eis as escolhas de Manuel de Barros. E por isso ele fala o que aconteceu a partir das escolhas dele. Por exemplo, tudo que eu não invento é falso. O meu amanhecer vai ser de noite. Aonde eu não estou, as palavras vão e me acham. Consequência das escolhas que ele fez. Ele não sabia que seria assim. Soube uma parte avançada da vida dele. Já em 96, quando esta obra, O Livro Sobre Nada, surge. Por sua vez, o Inácio de Loyola, Brandão, tem uma parte que separei para vocês, que é muito interessante. Quando nós ouvimos a historicidade de uma pessoa no consultório e surge o espaço das escolhas, algumas nos dizem, com tal idade escolhi tal coisa. E por vezes esquece que mil coisas que viriam depois estão diretamente relacionadas a isso, atribuindo elas, então, essas questões a outros elementos que não dizem respeito ao que elas decidiram. O Inácio de Loyola Brandão nos conta no trecho da aula, um dos mais lindos trechos da aula, Os Cheiros de São Paulo em Abril. Conhece alguém que tenha escrito sobre isso? Inácio de Loyola Brandão, um dos nossos mais importantes escritores, nos conta, depois das eleições que ele fez, depois das escolhas que ele fez, e uma delas foi São Paulo, nos contar sobre os aromas desta cidade. Vejam o que ele vai dizer dos cheiros de São Paulo. Cheiro de flores nas proximidades do Aroche. Cheiro acre nas margens do Tietê. Cheiro de goiaba nas casas de suco. Cheiro de ar, mofo, concreto condicionado nos subterrâneos do metrô. Cheiro de mexerica descascada nas bancas de frutas do centro. Cheiro de dendê nas bancas da Praça da República, aos domingos. Cheiro de massa, óleo, açúcar, junto aos balcões de churros. Cheiro de cereja de groselha nas proximidades da Tostines, fábrica de balas e bolachas. Cheiro de bolacha saindo dos fornos na Rua Aurélia, proximidade da Coriolano, fábrica Matarazzo. Cheiro de grama pisada nos campos de várzea aos domingos. Cheiro de carne assada que invade o Pacaembu vindo da churrascaria do Darcy. E na saída dos jogos, cheiro do churrasco de gato, vendido em espetinhos passados na farinha. Cheiro rançoso dos velhos cinemas. Cheiro de cal nas beiradas de construções. Cheiro de lixo nas madrugadas. Cheiro da noite. O ar viciado que escapa pelas portas das boates, que se entreabrem. Ar mal renovado, misturado a cigarro, perfume barato. Cheiro metálico da poluição. Cheiro de molhos nos restaurantes. Cheiro raras vezes sentido entre prédios de terra molhada por chuvinha da tarde. Cheiro de colônias baratas das moças que passam pela Praça Ramos de Azevedo. Cheiro de moças frescas, recém-banhadas nas tardes de sábado. Cheiro de ópio nas moças que circulam pela Augusta fazendo suas compras de sábado. Cheiro de ar-condicionado nos shoppings, centers, templos do consumo. Lindo, isso vai muito, muito adiante. Frutos de escolhas, que geram novas escolhas, e novas escolhas, e novas escolhas. Em tudo isso, alguns se perdem completamente. Distraídos, caminham para lugares que nem têm mais a ver com eles. Para paragens distantes de tantas coisas. Vamos para a parte final desta obra, que vem lá do País de Basco, San Sebastián. Linda obra, que nos traz uma mensagem poderosa para uma época como a nossa. A propósito das escolhas, vou partilhar a tela com vocês.
Eskerrik asko.
arraro egite jatan niri honegaz gelditzea eta... Eta, bueno, pentsatu dut, ez dakit, behar bada zuri gehiago guztako jatzule okitea.
Neri? Eta Tere? Terek ez ditu nahi?
Terek burua galdu dago.
Benetan?
Zemeaz behez da akordatzen.
Ai, enekin ezer? Baina nik ezin dizut hartu. Egin duzun oso garai honean ez autu. Nahastuta egin etzen urte batzutan. Sentitzen dut, arazun bat sortarazi banuen. Demorakin, biaz nahuzi urzure senarra zenik lorea bialtzen zizkiana.
Baina orduan,
aspaldi ez dio lorerik ipini. Aztu nahi dean gari bada. Galera bat. Zuzetik ez dituzu eukin nahi.
E que é muito peculiar em escolhas longas, em escolhas que se desdobram, a tal ponto que alguns, ao colherem isso tanto tempo depois, nem relacionam, nem consideram que muito disso, às vezes, é fruto de escolhas, de decisões ao longo da vida, não pragmáticas, não funcionais, não ligadas a um elemento de escambo, mas por desdobramento, por elaboração, por complexidades de outras ordens. Alguns se perdem. E quando colhem, muito tempo depois não se dão conta e dizem, ué, mas isso tem a ver com o que eu preferi na minha vida? Com o que eu escolhi na minha vida? E muitas vezes tem. Muitas vezes está diretamente associado. Ao final do livro, Inácio de Loyola Brandão, aqui ele diz que algumas coisas são concretas, ele viveu, e outras ele construiu por afinidade, por desdobramentos da vida. Olhem o que ele coloca e observem se isso não tem a ver com que depois tudo que surgiria ao longo da vida dele. Escolhas. Jardins povoaram minha infância, de sonhos, excitações, alegrias, medo, sensualismo, calafrios e ansiedades, descontração, lugares encantados, misteriosos, mágicos, proibidos, violentos. Havia no Jardim da Independência, em Araraquara, o canteiro oval no meio da passagem principal. Mas que lugar era aquele? Quem ia em direção ao centro passava pela direita, quem vinha à esquerda. Os excêntricos se invertiam, mas chamava para chamar a atenção. Viu? Ele faz tudo ao contrário. Isso ainda se suportava. Todavia, absolutamente proibido era atravessar por dentro da oval. Quem quer ficar bobo? As mães apontavam para os débeis da cidade. Todas têm os seus reconhecidos, cultivados. Quem quer ficar assim? O jardim era magia o ano inteiro. Sei lá se os canteiros eram planejados, mas havia sempre flores e muita cor. Agradável passear por ali. A gente dava grandes voltas, somente para atravessar o jardim, fazer uma horinha. Verdade também que era o início mictório público em larga extensão. De qualquer maneira, o jardim fazia parte integrante da cidade, indispensável. Todos estavam ligados a ele de um jeito ou de outro. Uma escolha. Ele escolheu o jardim, outros escolhem outras coisas. Ao fazer escolhas, muitas delas caminham por elementos próprios, se associam com outros eventos e caminhos, gerando novos fatores. E muitas vezes compete àquele que vive ajustar. Ajustar por outras escolhas estes caminhos, estas caminhadas. Provavelmente aproxima-se o tempo para a humanidade, para outros, nos quais nós poderemos viver em grande parte da vida simplesmente pelo critério das escolhas. Ainda não é assim, mas rapidamente começa a surgir espaços para que isso ocupe cada vez mais parte das nossas vidas.